March 2020. A veces me encuentro con personas que han tenido éxito muy rápido y muy jóvenes, y pienso, pobres, ¿sabrán surfearlo y sobrevivir a ello? ¿Logrará su alma permanecer a salvo de sus logros? ¿Qué significa? A veces me deparo con personas que obtuvieron suceso muy rápido y muy jóvenes, y pienso, coitados, saberão direcioná-lo e sobreviver a ele? Conseguirá sua alma ficar segura das próprias realizações? Juan Garriga Bacardi. 2 minutos após a meia-noite, do dia 18 de fevereiro de 2021, recebi 2 mensagens do Storm. Tudo certo por aqui. Agora só Deus. Reza aí. 17:55. Storm não é exatamente uma pessoa de fé. Não é do tipo que frequenta uma instituição religiosa, embora tenha batizado o filho no Cristo Redentor. Mas no icônico dia do pouso do rover Perseverance em Marte, em 18 de fevereiro de 2021, as últimas palavras que me endereçou foram "Reza aí", seguido do horário do pouso. 17:55. Poucas horas antes, às 8:36 da noite do dia anterior, Storm havia me enviado outra mensagem. Último teste por volta de meia-noite. Só teve uma alteração major que acabei de fazer. Para um leigo, uma alteração major não é o tipo de mudança feita sem medo em um sistema de comunicação de uma nave que está prestes a pousar em Marte, a cerca de 54.600.000 quilômetros da Terra. Uma distância enorme, mas a menor que se consegue percorrer entre a Terra e Marte, e que ocorre a cada 2 anos por conta do posicionamento relativo entre os planetas. Nada é trivial em uma situação dessas. Um sinal enviado pelo Perseverance demora de 11 a 30 minutos para chegar à Terra, dependendo da posição entre os planetas, e, ao mesmo tempo, para voltar. Cada mudança tem de ser feita de modo pensado e calculado. Um erro pode jogar no lixo um investimento de mais de US$ 2.700.000.000 e o trabalho de uma equipe de milhares de pessoas, que começou a ser projetado em 2012. Mas para Storm, ou para outro engenheiro que estivesse nessa posição, é apenas uma função a ser cumprida, com conhecimento e técnica. A major feita por Storm foi mudar a antena utilizada para enviar informações de telemetria à Terra, temperatura, pressão, combustível, entre outros dados. Foi trocado o envio de informações pela antena Capcom, que transmite, por exemplo, imagens, para o da antena principal, responsável pelo envio de mais de 99% das informações trocadas entre a sonda e o Jet Propulsion Lab, o centro de controle da NASA na Califórnia, que cuidava do desenvolvimento e do uso de sondas espaciais não tripuladas. Storm não sabe até hoje por quê. Apenas executou a modificação, mas tem uma suspeita. Algum sistema estava gastando muita energia e a direção da equipe queria economizar o máximo dessa energia antes do pouso. O principal objetivo científico do Perseverance é buscar evidências de vida pregressa em Marte, sinais fósseis de que o planeta vermelho tenha sido habitado entre 4 e 3 bilhões de anos atrás. Nenhuma outra missão a Marte chegou perto disso desde que as Vikings 1 e 2 lá pousaram em 1976 e a Curiosity em 2012. As 23 câmeras de altíssima resolução do Perseverance transmitirão milhares de imagens para a Terra ao longo dos 2 anos que ficará em Marte. Enviar essa quantidade de dados para a Terra será como passar um camelo no buraco de uma agulha. Essa é a missão da equipe da qual Storm faz parte: fatiar e enviar os dados para a Terra da forma mais rápida possível. Mas Storm quase não participou do pouso do Perseverance. Em dezembro de 2020, 2 meses antes da bem-sucedida chegada da sonda Marte, passou mal em casa e foi para o hospital investigar o que tinha acontecido. O resultado: 70% da artéria coronária principal estava entupida. Segundo seu médico, mais um pouco, Storm teria um infarto do coração. A solução: colocar um estente, um tubo expansível, geralmente de metal, dentro da artéria para desentupi-la, abrindo suas paredes. Uma operação simples, mas Storm não queria submeter-se a ela de jeito nenhum. Como não tinha outra solução, colocou o estente no dia 15 de dezembro de 2021. Logo após o procedimento, perguntei a ele como se sentia. A resposta: com fome, cheio de dor de cabeça de fome. A sensação não iria perdurar muito tempo, e não porque os médicos o liberaram para comer, mas porque ele mesmo deu um telefonema encomendando um sanduíche de salpicão de frango. Faltava apenas um detalhe: como fazer o sanduíche entrar incógnito. O bolso interno da jaqueta de um amigo foi a solução, e Storm, sob os protestos da irmã Alessandra, sua acompanhante, deleitou-se com o sanduíche. Dias depois, perguntei a ele se estava seguindo as recomendações médicas e tomando os remédios. Tudo bem, indo bem, seguindo algumas, outras não. Vamos lá, foi a resposta. O impulso de não aceitar regras continua mais vivo do que nunca, fazendo com que Storm simplesmente ignore limitações. Dois dias antes do pouso do Perseverance em Marte, recebi uma mensagem dele à 1 da manhã. Chega à quinta. Quero ficar quarta sozinho. Tá dando merda aqui. Preciso dar um rumo pra minha vida. Preciso fixar um dia sozinho aqui. 7 horas depois, ele continuou. Amanhã tenho que produzir uns negócios. Eu preciso ficar sozinho. Tô muito nervoso. Ando fazendo umas merdas e tenho que focar. Ele se referia a um enrosco com a namorada no final de semana. Porém, no dia do pouso, quinta-feira, 18 de fevereiro, quando o encontrei, era como se nada tivesse acontecido. Deitado no sofá com o celular na mão, estava pronto, nervoso, mas absolutamente focado, esperando o pouso. O desconforto de Storm era visível na forma que se comunicou com seu próprio computador durante todo o procedimento de pouso, e pela falta do companheiro de todas as horas, o celular, que ficou largado na mesa do outro lado da sala. A cada fase do procedimento de pouso, cumprida com sucesso, ele sussurrava a próxima. Um olho na tela e a mão no mouse, como se pudesse controlar a chegada do rover. Até que veio a confirmação. Pouso bem sucedido. Lágrimas. E o celular começou a apitar sem parar. Hora de entrar ao vivo na TV para falar do pouso. No dia seguinte, volto para São Paulo para continuar a escrever. 5 dias depois, recebo uma mensagem de Storm. Chegou bem em São Paulo? Vivo? Podia ter falado que chegou bem, né? Assim, já estava esperando uma ligação da polícia. O estilo irônico preocupado é outra de suas características, embora ele provavelmente nunca vá confessá-la. De forma semelhante, tem a mania de anunciar seus novos projetos de supetão, como num dia em que me enviou um PDF com o nome Robox. Abri, e era um projeto educacional para crianças baseado na cultura maker, parte fundamental da sua forma de enxergar a vida, e que prega a ideia de que as pessoas devem ser capazes de fabricar, construir, reparar e alterar objetos com as próprias mãos. Daí surgiu o Robox, um kit maker para auxiliar no ensino da robótica para jovens inventores com material para alunos e professores. A ideia de Storm é que ele seja usado em salas de aula do Ensino Fundamental 2, de 11 a 15 anos. Em maio de 2022, a Escola Americana do Rio de Janeiro adotou o projeto e vai traduzi-lo para o inglês, passando a se chamar Bots and Box. O conceito de aprender experimentando é a base da cultura maker, e foi a base de aprendizado do próprio Storm, que passa dias tentando, errando, aprendendo e tentando novamente até acertar, seja ao investigar o funcionamento de sistemas de segurança, seja criando novos negócios ou na vida pessoal. E não deixa de ser uma forma de provocar o mundo e dizer que no final, apesar de tudo, é ele, Storm, quem está certo na forma de viver e agir.